foi aqui dito que este requerimento já tinha sido chumbado nesta comissão. E este requerimento é a primeira vez que vem à comissão, nunca aqui foi chumbado. E isso importa esclarecer.
Isso está tão bem esclarecido da sua parte, tal como o contraponto aqui da parte da sua deputada Francisca Almeida.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer ou reiterar o seguinte, o que nós consideramos é que este requerimento, tendo uma formulação diferente, aproveitando os considerandos num requerimento que também até já tinha sido votado, aquilo que é um expediente para votar nesta comissão a vinda das mesmas exatas pessoas cuja convocação foi rejeitada por esta mesma comissão e, portanto, o nosso voto vai ser contra este requerimento que foi apresentado.
Ficará expressa em ata, portanto, a posição do Partido Socialista e a posição do Partido Social Democrata. Portanto, eu penso que devemos é avançar e o que é importante avançar agora é com a votação. Portanto, cada qual já expressou a sua posição e o seu entendimento, iria pôr então à votação este requerimento. Portanto, quem vota favoravelmente, levanta o braço. Portanto, favoravelmente. Portanto, podem baixar. Quem vota contra, levanta o braço. Portanto, podem baixar. Não há abstenções. Portanto, foi rejeitado este requerimento com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP e com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PCP. Depois passaríamos então ao ponto número 6 da ordem de trabalhos para sabermos se a nossa comissão está interessada ou se temos alguém interessado em fazer este relatório, portanto, também que vem da Comissão de Assuntos Europeus, portanto, com a Comissão Comunicação da Comissão, e trata-se das políticas da União Europeia em matéria de voluntariado. Devo dizer que dentro da nossa grelha caberá, se eventualmente a Comissão entender que tem interesse em fazer este relatório, caberá o relator ao PSD. Portanto, eu pergunto se aceitam ou desejam fazer relatório sobre este assunto. Voluntariado. Sou deputada Carla Rodrigues.
Senhor Presidente, de acordo com a ordem, caberia a nós. Efetivamente, já averiguamos e há deputados interessados em elaborar o relatório da Comissão do Parlamento Europeu sobre a implementação e funcionamento e eficácia do domínio do topo eu. Portanto, a sugestão era, se alterávamos aqui a ordem, o PSD ficaria com este segundo relatório por haver manifestação de vontade de um deputado.
É uma questão de perguntar ao Partido Socialista, primeiro, se está interessado em fazer este relatório do voluntariado e se aceita trocar a ordem com o Partido Social Democrata.
Normalmente estas questões, costuma ter mais para o CDS, mas se eventualmente o CDS não estiver interessado, nós estamos disponíveis para fazê-lo e indicaremos um deputado relator.
Ora bem, portanto, fica então o PSD de indicar um relator para a matéria de funcionamento e eficácia do domínio de topo eu e ficará o Partido Socialista de indicar relator para as questões das atividades de voluntariado. Depois, passamos aqui ao ponto número 7, há aí um pequeno lapso em que é designado projeto de lei, mas não, trata-se da proposta de lei, como todos nós sabemos, portanto, que é a nomeação do relator para a proposta de lei número 27/12, relativa ao Orçamento de Estado para 2012, e, portanto, caberia também ao PSD a indicação de relator. Quer indicar posteriormente?
Sr. Presidente, posteriormente nós indicaremos.
Muito bem. Então, portanto, assim sendo, fica determinado. Passaríamos ao ponto número 8, que tem a ver com a designação de deputado ou deputados para futura cooperação no âmbito das TIC, em particular da Agenda Digital e da Cibersegurança, portanto, para colaborar no futuro com um deputado do Parlamento Europeu, que é o Sr. Alexander Álvaro. Isto foi-nos solicitado pela Comissão dos Assuntos Europeus. Eu pergunto se os grupos políticos se refletiram sobre a matéria e se desejam indicar alguém que faça aqui, de certa maneira, portanto, esta transição e este contacto com as atividades deste senhor deputado nesta matéria da agenda digital e da cibersegurança, portanto. Sim, sou deputado Bruno Dias.
Então, e até quase de tipo informal nesta reunião. Se eu não estou em erro, o senhor deputado do Parlamento Europeu, Alexander Álvaro, não surge ao expediente desta Assembleia da República mandatado no quadro de algum organismo do Parlamento Europeu. É um senhor deputado que, com toda a legitimidade e de uma forma voluntária, se dirige ao Parlamento Nacional procurando interlocutores. Se assim é, eventualmente, sem que salvo o devido respeito pelo entendimento da Comissão de Assuntos Europeus, penso que isto é uma decisão que pode ser tomada no quadro dos parlamentares, dos deputados, que voluntariamente poderão ter o entendimento de querer corresponder-se com este senhor e colaborar naquilo que entenderem adequado, sem que haja propriamente a vinculação e o mandato de uma comissão parlamentar para se corresponder agora, a partir de hoje, com os deputados do Parlamento Europeu, que individualmente e voluntariamente se decidam apresentar aos parlamentos nacionais, tendo em conta o enquadramento do contacto. Se nós estivéssemos a tratar de algum registro institucional, em termos orgânicos, digamos assim, parlamento a parlamento, se há um senhor deputado que quer procurar alguém com quem dialogar, com todo o gosto, que haverá certamente quem esteja mais particularmente interessado em fazê-lo. Deixava esta sugestão, que a matéria pudesse ser enquadrada no âmbito dos respectivos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito bem, parece-me pertinente esta sugestão, ou seja, todos nós estamos abertos a colaborar com qualquer deputado do Parlamento Europeu e não há nada que nos impeça de o fazer. Se a matéria nos interessa, portanto, fica conhecimento aos grupos parlamentares, aos seus deputados e deputadas, quem estiver interessado faz o contacto direto com o seu deputado. Tem toda a razão, muito pertinente. Ora, então passávamos ao ponto número 9, e o ponto número 9 tem aqui, portanto, estamos a ser muito solicitados em termos internacionais, e eu ia fazer aqui algumas propostas. Portanto, temos três propostas de delegações parlamentares de diferentes parlamentos que querem se encontrar com a nossa comissão. E portanto, temos aqui uma delas, que é da Hungria, e eu faria, até porque, pronto, para que eles também pudessem ter uma ideia quando é que poderiam vir cá, eu fiz algumas sugestões não compromissórias, mas que eles aceitaram uma dessas eventuais propostas. E eu ia sugerir o seguinte: nós, no dia 16 de novembro, temos aqui, portanto, o Ministro dos Assuntos Parlamentares em sede do debate na especialidade, portanto, do Orçamento do Estado. À tarde, que é a única que temos. Portanto, eu ia propor que nós, de manhã, às 11h30, fizéssemos aqui a nossa reunião com a nossa congénere do Parlamento Húngaro, ou seja, 11h30 do dia 16 de novembro. Portanto, já que temos à tarde que estar cá por causa do Ministro Miguel Relvas, então de manhã fazíamos aqui às 11h30 esta reunião. Se estiverem de acordo? Portanto, é uma quarta-feira. Sim. É a delegação da Hungria. 16. O Ministro de Assuntos Parlamentares... Exato. Às 11h30. Não, às 11h30. Amanhã, às 11h30. Pode ser? Sr. Deputado Raul de Almeida, está de acordo? Sr. Deputado Bruno Dias, também está de acordo? Sr. Deputado João Portugal? Muito bem. Então, esta fica já assim determinada. Húngaro. Portanto, dia 16 de novembro, húngaro. Entretanto, temos uma que nos foi solicitada com mais antecipação e urgência, porque eles estão cá e, portanto, e nós... ou podemos ou não podemos, mas é assim. A delegação do Parlamento de Timor-Leste está cá no final de outubro e, portanto, a minha proposta era que nós tivéssemos uma reunião com eles no dia 26 de outubro, que é quarta-feira, às 9h30. Às 9h30. No dia 26 de outubro, é agora já para a semana. Quarta-feira, às 9h30 da manhã. Desculpa, eu tenho aqui, está aqui, Timor-Leste, portanto, é a Comissão de Regulação Interna e Mandato dos Deputados, é chamada Comissão I para eles. Ora bem, então, estando de acordo, ficava tão bem determinado esta data, e agora temos a Comissão da Roménia, que, pois... isto tem muito a ver com ciganos, tem muito a ver com minorias étnicas, e precisamente eles têm uma comissão que é para as comunidades rumenas vivendo no estrangeiro. Romanians Community Living Abroad. E, portanto, como isto foi primeiro para a primeira comissão, mas a primeira comissão simpaticamente entendeu que a competência é nossa nesta matéria. E, portanto, vá lá, alguma coisa reconhece da nossa competência. E portanto, endereçaram-nos que fosse da nossa competência receber, portanto, esta comissão do Parlamento Romeno. E a minha proposta, que queria sugerir, tem a ver com o dia 22 de novembro, 22 de novembro, como nós temos a nossa comissão, previsionalmente, a nossa comissão ordinária às 17h30, a minha proposta é que nós recebêssemos o Parlamento Romeno às 16h30. Portanto, no dia 22 de novembro, 16h30. Estamos de acordo? Pronto. Então, está resolvido o problema dos calendários internacionais. E agora, votação das atas. Eu quero dizer-vos que os serviços já fizeram as atas até ao número 11, salvo erro, e que só está aqui para votação ata número 6 por uma razão simples. É que eu faço questão de ler rigorosamente as atas para ver se estão, enfim, conformes e se a redação está, enfim, de uma forma absolutamente correta. Faço questão de o ver e só tive tempo de fazer a número 6. E, portanto, se não vir inconveniente, nós só nos debruçávamos sobre a ata número 6 e as outras, portanto, na próxima reunião, daqui a uma semana, portanto, serão distribuídas, já vistas com o visto do Presidente e serão, na altura, portanto, apreciadas e votadas. Portanto, estão de acordo com isto? Quero dizer-vos que, já agora aqui, deixo já um alerta à minha Vice-Presidente, à nossa Vice-Presidente, Sra. Deputada Isabel Sanalino. Queria só avisar que na próxima terça-feira eu não poderei estar aqui, eu estou em missão no estrangeiro e, portanto, será a Vossa Excelência que irá presidir a reunião. Portanto, as atas eu vou vê-las até durante a semana e, portanto, serão todas também, fazem parte da ordem de trabalhos da próxima semana.
Essas atas não estive.
Sim, claro. Mas pelo menos conduz a discussão. A discussão e a votação. Ora bem, depois tinha aqui um ponto que tem a ver com as petições. Não sei. Pois, em relação à ata número 6, pergunto se alguém tem alguma sugestão ou alguma objeção. Portanto, podemos dá-la por aprovada por unanimidade. Ata número 6. Depois, o ponto número 11 tem a ver com o seguinte. Nós temos 3 petições em curso na nossa comissão. E eu, no outro dia, o Sr. Vice-Presidente Ferro Rodrigues, que tem também essa competência de acompanhar o despacho das petições, chamou-me a atenção, enfim, de que tínhamos aqui algum atraso, portanto, no despacho das petições. E por isso, eu queria só recordar que nós temos aqui a petição sobre do peticionante António Garcia Pereira, a senhora relatora, a deputada Lídia Bulcão. Depois temos aqui uma petição, que é a número 7/11, de Miguel Domingues, que tem a ver com a programação de cinema na RTP2, que o PS ficou de indicar desde o dia 26 de julho, ainda nem indicou o relator. Portanto, eu queria pedir ao seu deputado João Portugal... Pronto, então fica desde já indicado o seu deputado João Portugal... E, olha, tanto quanto possível, tentar recuperar este atraso, porque, de facto, a petição já cá está desde o dia 26 de julho. Depois, temos aqui a senhora relatora Maria da Conceição Caldeira, que tem a ver com o Dia Nacional dos Secretários, embora fosse a última petição que entrou, mas também se puder dar algo... Já está o relatório, portanto, feito? Já entregou, não é? Não? Tenho certeza, mas aqui o secretariado diz que não recebeu o relatório. Oh, Sr. Deputado, depois da reunião verá, houve aqui alguma ponte que não se fez e o relatório não chegou ao secretariado. Mas ainda bem que está feito, portanto, está feito significa que para a semana estará agendado. Agenda-se para a semana. Agenda-se para a semana e a senhora deputada terá a ocasião na próxima semana, portanto, defender o relatório. Muito bem? Pronto. Isto é só, foi só uma chamada, enfim, de...
Pois é que tem havido um problema com o meu mail, porque foi criado um endereço M Carlotto. Eu pedi para alterarem, porque, embora seja Carlotto, também seja o meu nome, não me identifico. E foi alterado, e tem havido uma série de problemas com isso. Não sei se foi isso que aconteceu, mas eu agora, quando chegar ao gabinete, reencaminho. Mas eu tenho a certeza que mandei agora, não tenho a certeza que tenha chegado. Parece que não.
Sr. Deputada, portanto, o seu caso é facílimo de resolver. Como o trabalho está feito, é só agendar e despachá-lo na próxima terça-feira. Mas ainda bem que fazemos este ponto de situação, porque, pronto, era importante também nomear-se aqui um relator e que os outros também fossem andando o mais rapidamente possível. Havia aqui mais alguma chamada de atenção? Nos outros assuntos? Ah, sim. Pois, nós deliberámos atempadamente que proceder a várias audições sobre o grande tema do serviço público, portanto, de televisão, portanto, de comunicação social. E até, enfim, temos aqui isso no programa de trabalhos, no nosso plano de atividades. Poderá haver duas modalidades, ou se fazem as audições todas em separado, ou poderá eventualmente fazer-se um dia de uma audição, ou uma audição parlamentar mais alargada, uma conferência em que se concentrassem os tais 3, 4 ou 5 experts cuja opinião é importante também os parlamentares ouvirem e participar-se e fazer-se os debates. Portanto, mas aqui a minha chamada de atenção era só pedir aos grupos parlamentares que refletissem sobre isto, sobre qual a modalidade, o modelo com que poderíamos fazer a abordagem disto e também começar a pensar em figuras, em personalidades, para nós convidarmos para estas audições. Portanto, hoje é só uma chamada de atenção, dizer não estamos esquecidos da questão do serviço público da comunicação social. Temos que avançar e, portanto, numa das próximas reuniões faremos então essa colheita de sugestões. Já agora, em relação ao relatório sobre o Orçamento de Estado, que o Grupo Parlamentar do PSD ficou incumbido, eu queria dizer que o prazo imperativo em que tem que ser remetido é 31 de outubro. Ou seja, por isso é que estamos muito à pele. Fazer o relatório e depois ter que ser agendado, ser deliberado para remeter, o nosso prazo, portanto, tal como nos foi dado, é 31 de outubro. Então agora, vamos voltar àquilo que deveria ter sido o início da nossa reunião, que tem a ver com o Estatuto dos Deputados, e portanto eu pedia que fosse evacuada a sala dos elementos não parlamentares, com um pedido de desculpa, mas as regras da casa assim obrigam, embora não haja nada seguramente a esconder, mas são as regras da casa. Ora bem, portanto, agora já à porta fechada, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira para fazer a apresentação do seu parecer sobre a questão das incompatibilidades e impedimentos que foi suscitada pela Sra. Deputada Maria da Graça Gonçalves da Mota. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, conforme recordarão, este parecer esteve aqui em discussão, mas depois a sugestão e bem de Sr. Presidente, entendi proceder ao reestudo e reanálise face a alguns argumentos que foram aqui aduzidos e é essa a conclusão que vos trago hoje. Esta senhora deputada vem solicitar a autorização para poder exercer atividade num centro de saúde em regime voluntariado com o argumento da grave escassez de médicos na zona onde prestará serviços. A questão que se coloca aqui, além da outra que falarei no final, coloca-se relativamente, obviamente, à possibilidade de haver incompatibilidades ou haver impedimentos. De facto, nós podemos abordar este tema por duas formas, ou analisar o vínculo jurídico que liga a senhora deputada como titular médica neste conjunto de ACEs, que são agrupamentos de centros de saúde, e até que ponto é que existe aqui algum tipo de vinculação, dado que eles estão ligados às ARS, e portanto podíamos aqui analisar até que ponto é que se consideraria, para todos os efeitos, funcionário público com o conjunto de direitos e deveres que a tal está inerente, e uma outra abordagem que tem a ver com o preenchimento ou não das exceções previstas no número 2 do artigo 20. De facto, salvo melhor opinião, a questão da vinculação da senhora deputada ao regime de direitos e deveres que estão inerentes a um funcionário público, aqui não se colocará, salvo melhor opinião, porquanto a senhora deputada suspendeu, tanto quanto vi, a senhora deputada... Tem isso para aqui. Perdão. Exatamente. E portanto, a deputada deixou de exercer funções e, nessa medida, deixaria estar sujeita a esse poder, nomeadamente o poder disciplinar ou outro. A questão que se coloca relativamente à exceção, e é da exceção que estamos aqui a falar, é até que ponto é que é admissível ou é aceitável que a senhora deputada exerça este conjunto de funções, e até que ponto é que se pode aceitar que um senhor deputado, isso possa condicionar a sua independência ou condicionar as suas decisões, ou afetar a sua decisão por força de intervenção de terceiros. Senhores deputados, estamos a falar, obviamente, de exceções. As exceções existem para os docentes de ensino superior e também para atividades de relevante interesse social. Tanto quanto percebi da primeira discussão que tivemos, e até por ser novo no exercício destas funções, percebi que este tema é um tema novo e, portanto, de alguma forma estamos aqui a escrever algo de inovador no que respeita ao fundamento que se estaria contido neste alegado interesse social. Então, sem cansar os deputados com a análise de até que ponto é que o exercício da função de médica em regime voluntariado cumpre ou não, do ponto de vista do interesse social, uma função relevante, fugindo à discussão pela via constitucional, onde expressamente é abordada esta matéria da proteção na saúde, fugindo também à factualidade que respeita à falta de médicos, quer em relação à média, quer especificamente nesta zona, e que, com a ausência da senhora deputada, ainda mais se agravou, entendemos que parece manifesto, embora se aceitem outras opiniões, parece manifesto que existe interesse social no exercício desta função e que, por essa via, a senhora deputada poderia preencher a exceção contida neste número 2, parte final. Portanto, concluindo, eu diria que não existe qualquer incompatibilidade do nosso ponto de vista e, portanto, deveria ser admitida a ser deputada ao exercício destas funções. Deixaria também, com o devido respeito, deixaria também, se calhar, à reflexão dos senhores deputados, quiçá não para este debate exatamente, mas para um debate posterior, se calhar a análise de qual é a forma pela qual nós devemos começar a olhar para este artigo 20, número 2, e para a forma como devemos olhar para aquilo que é a intervenção social relevante. E que tipo de deputados e que tipo de intervenção é que nós queremos dos nossos deputados. Se calhar vale a pena pensar se nós estamos a caminhar para o deputado cada vez mais especialista, cada vez mais fechado e cada vez mais alheado do que se passa lá fora, ou se nós queremos deputados que vão para o terreno e, principalmente, em atividades como estas, em que dou comigo a pensar quem souber deste facto enobrece ou não enobrece a função de deputado. Fica ele mais perto ou mais longe das pessoas. É isto também que teríamos de refletir, mas não é certamente para este parecer. Muito obrigado.
Obrigado. Outras intervenções? Tenho desde já o Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Deputado para a apresentação deste relatório, relativamente ao qual temos algumas divergências, sem prejuízo de podermos acompanhar o reconhecimento do relevante interesse social desta atividade. Queria deixar isto já claro, porque acho que esta matéria é uma matéria que nos deve convocar a fazer um conjunto de reflexões que eu julgo que têm obrigatoriamente que ser feitas. E não vou entrar em algumas das quais acho que são interessantes, mas que o deputado aqui referiu, particularmente esta última questão, se enobrece ou não enobrece o exercício da atividade do mandato de deputado, a prática de outras atividades e o desempenho de outras funções. Acho que em última análise devemos até discutir se os deputados devem ou não ser deputados profissionalizados ou não. Há países que não têm essa solução, em que o exercício do mandato parlamentar é meramente complementar do exercício de uma atividade profissional e, portanto, o exercício das responsabilidades políticas não se faz em regime de profissionalização. Podíamos até discutir, levar a discussão a esse ponto. Acho que julgo que seria interessante, julgo que no âmbito deste relatório será manifestamente excessivo fazê-lo. Mas julgo que há aqui uma consideração que o Sr. Deputado acabou por não ter em conta, que acaba, por ta, acaba de alguma forma por ser refletida no relatório nos primeiros pontos, mas que não, aliás no ponto 5 mais concretamente, que o Sr. Deputado acabou por não utilizar como ponto de partida e que tem que ver com o seguinte: o regime de compatibilidades e de impedimentos tem sobretudo, e como o Sr. Deputado aqui muito bem diz, tem sobretudo em vista a salvaguarda do interesse público e de transparência e isenção no desempenho do cargo do deputado. E, portanto, aquilo que está em conta não é a valorização ou considerações de natureza política naquilo que é o exercício do mandato, mas sim a garantia de que, no exercício do seu mandato de deputado, os deputados não estão sujeitos a qualquer limitação, não estão sujeitos a qualquer constrangimento, não estão sujeitos a qualquer fator que, de alguma forma, perturbe o exercício do mandato do deputado, por força de um conjunto de circunstâncias às quais estão ligados. E uma delas é o exercício do cargo de funções enquanto funcionário público. E porquê? Porque isso implica a sujeição, não só à hierárquica e funcional, mas também a sujeição ao poder disciplinar, dependente daqueles que, enquanto deputados, têm a obrigação de fiscalizar. Ou seja, dificilmente era compreensível que um funcionário público, sujeito ao poder disciplinar do ministro que tutela a área, se pudesse considerar livre de qualquer constrangimento quando na Assembleia da República fosse chamado a exercer esse direito de fiscalização. Entende-se que, em algumas exceções, e como as regras não podem ser regras cegas e absolutas, que em algumas circunstâncias excepcionais possa ser autorizado o exercício dessas funções, considerando que o interesse social que lhe está subjacente de alguma forma se sobrepõe a essas considerações de natureza restritiva em relação à independência e ao exercício do mandato de deputado e que eventualmente possa ser essa perturbação possa ser eventualmente mitigada se não houver uma contrapartida económica. E, portanto, se justifica o exercício de funções de docência sem contrapartida económica, não deixando, obviamente, de estar sujeito a uma inserção orgânica, funcional, hierárquica e também disciplinar, porque não deixarão de estar os senhores deputados que eventualmente exerçam funções de docência sem receber remuneração por isso. Mas que, portanto, essa potencial perturbação do exercício do mandato do deputado acaba por ficar mitigada pela circunstância de não haver uma remuneração e que, portanto, há digamos, uma perspectiva mais desinteressada do exercício dessas funções. Eu julgo que isto é uma matéria muitíssimo complexa, em particular a apreciação em concreto desta situação, porque nós podemos estar, de facto, perante a abertura de uma caixa de Pandora. E, para ir direto ao assunto, coloco esta questão. Se eventualmente chegarmos à circunstância que o Estado não tem inspectores fiscais, funcionários das finanças suficientes para fazer cobrar os impostos, devemos ou não autorizar todos os deputados que exerçam esta profissão a continuar a exercer as suas funções, mesmo não remunerados, para que o Estado possa ter condições de cobrar impostos? Se o Estado eventualmente vier a não ter polícias em número suficiente para garantir a segurança das populações, devemos ou não autorizar os deputados a exercer funções nesse mesmo não remunerados? Isto é, podemos estar, de facto, perante a abertura de uma caixa de Pandora. Podemos estar, de facto, perante a abertura de uma caixa de Pandora. E, portanto, eu julgo que o relatório sobre esta matéria deveria aprofundar algumas reflexões em torno desta questão em concreto, porque, da nossa parte, e comecei por dizê-lo e reafirmo, não temos objeção a considerar que, nesta circunstância em concreto, estamos perante uma atividade de relevante interesse social e que pode eventualmente ser considerada como tal do ponto de vista de permitir à senhora deputada o exercício daquelas funções. Julgo que não podemos é aligeirar a problematização do que esta decisão implica. Porque o senhor deputado diz no ponto 15 do relatório que a senhora deputada cessou funções deixando de ter uma ligação funcional ao centro de saúde. Pois, deixou, mas pretende voltar a tê-la. Pretende voltar a ter essa ligação funcional. E essa ligação funcional não pode ter outra consideração que não seja a de retomar a sua condição de funcionária pública. A questão que se nos coloca é se... Primeiro, há uma interpretação jurídica que temos que afinar aqui, porque eu também julgo que não seja clara a interpretação do Estatuto dos Deputados no sentido desta atividade poder ser considerada uma atividade similar às docência e de investigação. se fizermos essa interpretação do Estatuto. Porque se fizermos a interpretação da norma do Estatuto no sentido de que a exigência de similitude se coloca não em relação às funções, mas em relação à consideração do relevante interesse social que elas manifestam, julgo que poderá não haver dificuldades na interpretação jurídica da norma. Mas essa é, mais uma vez, uma das questões que eu julgo que devia estar presente na interpretação deste relatório. E, portanto, terminando, eu julgo que há várias considerações que o Sr. Deputado aqui nos deixa neste relatório, que julgo que terão grande utilidade no futuro. A consideração presente no número 23 do relatório acho que é muitíssimo útil para avaliar as consequências da política de saúde que tem sido desenvolvida no nosso país, com as condições a que os utentes estão sujeitos no acesso aos serviços de saúde e a sujeição às filas de espera desde as primeiras horas da madrugada sem garantias de atendimento. Acho que são considerações muito úteis. Julgo que, do ponto de vista do relatório em causa, havia pelo menos esta necessidade de aprofundar no sentido de limitar com muita clareza a autorização que eventualmente a Comissão de Ética venha a dar. Porque podemos, de facto, estar a abrir uma caixa de Pandora que, noutras circunstâncias, depois será muito difícil de fechar. Para além disso, queria deixar uma outra consideração que tem a ver com os números 25 e 26 nos considerandos do relatório. Eu julgo que no número 25, isto poderá ser uma questão de critério político, eu julgo que o critério político do número 25 poderá estar subvertido. O Sr. Deputado dirá se concorda comigo ou não, mas eu julgo que o facto de o suprimento ser gratuito ou remunerado não é relevante para a apreciação de se tratar de uma atividade de interesse de relevante interesse social. É o suprimento de uma necessidade das populações e dos utentes do serviço de saúde e não perante as dificuldades e a crise económica que o país atravessa. O critério relevante não é o critério de natureza económica ou orçamental. Aquilo que determina que se trata de uma atividade de relevante interesse social é a necessidade que está em causa de suprir, as condições em que ela pode ser suprida, que tem a ver com a inexistência de profissionais de medicina. E, portanto, deixava aqui a sugestão que pudesse introduzir aqui esta alteração no número 25, quer com a eliminação da expressão gratuito, quer com a alteração desta parte do relatório quando se refere às dificuldades e à crise económica que o país atravessa, mas sim o interesse em causa, que é garantir a qualidade de vida e os tratamentos dos doentes, dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, e a necessidade de o fazer num quadro de escassez daqueles profissionais, sendo que o considerando número 26, eu julgo que talvez se pudesse mesmo suprimir, porque isto pode introduzir aqui uma dificuldade acrescida, porque não é relevante saber se a atividade principal é a deputada e a de médica é a secundária ou a complementar. Eu julgo que esta consideração não tem interesse do ponto de vista legal para a apreciação do Estatuto dos Deputados e pode introduzir aqui um fator acrescido de dificuldade se eventualmente no futuro tivermos que apreciar situações desta natureza. E, portanto, eu não sei se teremos condições nesta reunião em concreto para aprovar este relatório, se as minhas objeções foram tidas como pertinentes e se os senhores deputados entenderem que devem ser introduzidas alterações ao relatório, mas julgo, para concluir mesmo, Sr. Deputado, Sr. Presidente, que esta matéria, por se tratar de facto de uma matéria que não é normal na Comissão de Ética ser decidida e tendo em conta aquilo que pode ser a sua reprodução em termos futuros de eventuais pedidos análogos a este, julgo que devia merecer uma análise mais aprofundada e até um tratamento objetivo neste relatório mais cuidado, tendo a perspectiva de se fazer jurisprudência, digamos assim, com o relatório que viermos eventualmente a aprovar.
Obrigado, Sr. Deputado João Portugal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Grande parte daquilo que o Partido Socialista queria transmitir sobre esta matéria já foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Nós, de facto, sobre esta matéria somos sensíveis e entendemos que, ao abrir aqui a exceção, neste caso concreto, podemos estar perante um caso que, de futuro, poderá criar alguns problemas a esta Comissão. Nós entendemos que esta senhora deputada, ao exercer o cargo de deputada, e mesmo em regime de voluntariado, exercer medicina no centro de saúde, não deixa de ser funcionária pública e, portanto, não pode ser fiscalizadora e fiscalizada ao mesmo tempo. Esta questão já não se punha, obviamente, se a senhora deputada quisesse exercer a medicina do foro privado em regime de gratuito. E, portanto, o que está aqui em causa, claramente, é a incompatibilidade que existe entre um funcionário público não estar, neste caso concreto, enquadrado nas duas exceções que a lei permite, que é a docência e a investigação. Portanto, neste caso concreto, nós entendemos que há aqui um conflito. Mas também entendemos, e como foi dito pelos dois partidos, PSD e pelo Partido Comunista Português, que isto se calhar deve nos levar a uma reflexão do que é, de facto, o que é o interesse social. Quais são as exceções que esta Comissão deve abrir para que os deputados, mesmo sendo funcionários públicos, possam exercer, em acumulação com o cargo de deputado, a sua profissão de origem. E nós entendemos, e nós já no passado, não num caso idêntico, não num caso igual, mas bastante idêntico, com um deputado desta mesma Comissão, o deputado Rui Caetano, que entregou um parecer, pediu um, da qual o parecer foi entregue ao Partido Socialista, que por acaso acabou por não ser entregue, porque o deputado acabou por suspender o mandato e ele acabou por não ser entregue. Mas o Partido Socialista, com um deputado do seu próprio partido, tinha tido exatamente o mesmo entendimento. O seu deputado era diretor de uma escola, pretendia exercer este cargo em regime gratuito e continuar a exercer o cargo de deputado. E nós tínhamos nós, Partido Socialista, tivemos o entender de que há aqui um conflito de interesses. E esse mesmo conflito de interesses aplica-se nesta situação concreta. No entanto, eu entendo que isto deve levar a que haja uma discussão sobre quais as exceções e qual o interesse social relevante para que se abra esta exceção. Porque podemos estar aqui perante um caso em que, de futuro, existe um enfermeiro especialista de um setor qualquer que também é imprescindível ao serviço e que pede também a exceção, e nós, depois de termos aprovado este parecer desta comissão, ficamos sem argumentos para outros casos concretos, alguns deles também já aqui citados pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Eu acompanho as duas intervenções anteriores e, não querendo repetir o que foi dito, chama a atenção que a regra, digamos assim, é que os deputados não podem ser funcionários públicos simultaneamente. E depois abre-se uma exceção, realmente, no que diz respeito à docência do ensino superior e à investigação, que são áreas que são diferentes, têm regras diferentes do ponto de vista até do poder disciplinar, como o deputado João Oliveira já explicou. E também são atividades em que se reconhece uma predominância da parte autoral da atividade, que não se reconhece noutras atividades, na docência de outros graus de ensino ou noutro tipo de funcionários. Portanto, eu julgo que é o equilíbrio destas duas coisas que nos permite abrir exceções. Se nós não tivermos este tipo de equilíbrios para abrir exceções, não há limites nenhuns para as exceções. Portanto, compreendendo completamente e acompanhando a consciência social apurada da senhora deputada que quer continuar a exercer, eu acho que é realmente um campo minado, um campo muito perigoso do nosso debate do que é a autonomia. E, portanto, eu não sei se querem ou não pensar o relatório, eu... Até a custo, porque parece uma coisa extraordinariamente injusta e violenta, mas se nós votarmos hoje o relatório como está, votarei contra. Por essa questão, exatamente por estarmos a abrir essa.
Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por pedir desculpa, porque na reunião anterior ainda não tinha lido o parecer com atenção, para poder fazer um contributo mais qualificado, como eu espero que venha a fazer agora e que se calhar já poderia constar desta revisão do parecer que foi feito. Eu começo por concordar com o ponto de partida da Sra. Deputada Catarina Martins, até para me afastar daquilo que é dito pelo Partido Socialista. Porque que são funcionários públicos e que estão em regime de gratuitidade, isso já é o pressuposto da aplicação da exceção, senão não estávamos a precisar de excepcionar. Portanto, que o caso em concreto seja um funcionário público, a mim não me choca nada. Porque é exatamente por isso que nós estamos a ver se ele cai ou não cai na exceção. E, portanto, o que me parece que era importante, mais até do que saber se a médica é necessária ou não é necessária, que eu acho que essa discussão até sai um bocadinho fora do interesse social, é saber se, neste caso concreto, o exercício da profissão tem, do ponto de vista da relação hierárquica, o mesmo tipo de vinculações ou despartilhos que tem um professor do ensino secundário. Ou se, pelo contrário, o exercício da sua profissão de médica, na vinculação que tem ao Serviço Nacional de Saúde, se é que a tem, nos termos em que a vai ou que a pretende exercer em regime de gratuitidade e só dar consultas no centro de saúde, se ele se verifica ou não. Portanto, é funcionária pública? Sim, senhor, é funcionária pública. É uma profissão que tem interesse social? Sim. Este interesse social, a forma do exercício desta profissão de médica, é exercida do ponto de vista do seu estatuto de funcionária pública de forma que se possamos dizer mitigada como os professores do ensino secundário? Eventualmente sim. Eventualmente não estamos perante um professor do ensino secundário, mas perante uma médica cuja vinculação disciplinar ao Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista da colisão com o exercício das funções de deputada, é pouco incompatível, digamos assim. Poderei estar a ver mal a questão. Eu confesso que esta questão não está bem abordada. Eu não sei, do ponto de vista disciplinar, neste exercício de funções tal qual vem descrito no artigo 15, é que esta deputada poderá ver colidido ou mitigado os seus... ou ver colidido com a sua função de deputada. Que situações em concreto é que se podem colocar? Não é? Eu, da leitura do parecer, parece-me que não se colocam questões que me causem engulhos. Mas eu não sei se de facto estou a ver bem a questão ou não. Isto para dizer que, do ponto de vista de princípio, não me choca o exercício das funções. Não me choca. Acho que temos que ter noção de que, quando estamos a abrir esta linha, esta exceção, não deveríamos estar a fazer por profissões. Ou seja, não é o facto de ser médica que faz com que seja uma atividade de interesse social similar. É este exercício em concreto, desta deputada em concreto. Porque, caso contrário, estamos de facto a abrir uma caixa de Pandora. E eu gostaria de puxar mais o assunto para o caso em concreto, sendo certo que médico, com certeza, que terá sempre interesse social. E, portanto, eram as dúvidas que eu deixava colocadas e que, se votarmos o parecer hoje, votá-lo-emos favoravelmente, mas com esta declaração de voto relativamente à necessidade de para futuros, esmiuçarmos bem esta questão.
Deputado João Portugal, pediu de novo a palavra, por favor.
Só duas questões, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão e à intervenção do CDS-PP, e que eu compreendo, e até sou sensível a ela, de facto, nesta questão temos de ter atenção a duas situações. Não é esta comissão que compete ver se a médica é ou não é, faz ou não faz falta no centro de saúde. O que compete ver é se é incompatível ou se não é incompatível. Essa competência é da administração e da direção clínica do centro de saúde. Um caso concreto, de um caso em que poderá ser a deputada fiscalizadora e fiscalizada. Uma má prescrição de um medicamento. A abertura de um processo disciplinar pela Administração Regional de Saúde. A deputada suspende o mandato de deputada, suspende o voluntariado no centro de saúde. Estamos numa situação muito concreta. É que ela é funcionária pública. E está sob a tutela da Administração Regional, da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Não podemos ter a certeza de que não haverá, de hoje para amanhã, um processo disciplinar, mesmo em regime de voluntariado, porque tem que ter subordinação hierárquica no exercício daquela profissão, tendo em conta que estamos a falar de um centro de saúde, e, portanto, neste caso concreto, é muito complicado explicar para a opinião pública, e até mesmo tendo em conta o estatuto dos deputados que nós temos, é muito complicado explicar como é que permitimos que alguém que, perante uma situação concreta, é fiscalizada e é fiscalizadora ao mesmo tempo. E é esta a preocupação do Partido Socialista, porque o relevante interesse social, a questão de se um médico é uma profissão, não vamos também aqui entrar numa hierarquização de qual é a profissão mais importante e quais são as profissões que terão maior preferência sobre este ponto. De qualquer das formas, eu entendo que nós devemos, nesta comissão, ter uma discussão sobre este ponto concreto, porque não estamos livres de haver mais casos concretos sobre questões idênticas, como já tivemos há cerca de 3 semanas, apesar desse relatório não ter vindo à comissão porque o deputado suspendeu o mandato, mas de qualquer das formas nós mantemos esta opinião. É muito complicado, de hoje para amanhã, depois deste relatório ser aprovado, não aprovar outras situações idênticas.
O deputado João Oliveira pediu de novo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer o seguinte. Julgo que está pelo menos identificada uma necessidade, que é de aprofundarmos esta reflexão em torno desta questão e procurando sistematizar, digamos assim, a reflexão que temos que fazer sobre esta matéria. Eu compreendo as objeções que levanta o seu deputado João Portugal, mas eu faço uma pergunta. Qual é a diferença? O que é que diferenciaria, na circunstância que o seu deputado João Portugal aqui ficcionou, do processo disciplinar, o que é que diferenciaria esta senhora deputada, desse ponto de vista, de um senhor deputado que seja professor do ensino superior particular e cooperativo? Professor do ensino superior da lusófona. Está ou não está sujeito a poder disciplinar? Há ou não há uma tutela indireta do Ministério da Ciência, neste caso do Ministério da Educação, sobre aquela instituição? Há ou não, em última análise, uma interferência? Ou seja, isto para dizer o quê? As normas do artigo 20 têm um sentido, têm um elemento teleológico que é facilmente compreensível. Eliminar situações de exercício de funções cumulativo com o exercício de mandato de deputado que possam conflituar com as condições de independência e isenção em que o exercício de mandato do deputado é permitido. Nós estamos a tratar, já não é sequer das situações de exceção a essas situações, é de situações análogas à exceção. E, portanto, estamos a considerar uma situação para saber se a consideramos ou não análoga às exceções dessas funções. E eu julgo que nós não conseguiremos sem aprofundar estes vários elementos, nós não conseguiremos resolver este problema sem, e passo o termo, sem esmiuçar o conceito de relevante interesse social. Porque esse é que é o fator decisivo. O conceito de relevante interesse social é aquilo que determina, neste caso, a subsunção desta situação em concreto às situações análogas às exceções, àquelas proibições que estão previstas no número 1 do artigo 20º. E acho que devemos convocar todos os elementos que nos sejam úteis para isto, incluindo, por exemplo, a inserção orgânica dos docentes do ensino superior e do ensino superior público. Ou seja, quando se faz aquela exceção em relação ao exercício de funções de docência no ensino superior público, está ou não a considerar-se a situação da autonomia administrativa e financeira das instituições de ensino superior público? Obviamente. Exercer funções de docente no ensino superior público não é o mesmo que fazê-lo no secundário. Porque no ensino secundário, as escolas, os professores do ensino secundário não estão inseridos, do ponto de vista orgânico, numa instituição que tenha autonomia administrativa e financeira, mas os docentes do ensino superior estão. E isto tem que ver com um argumento orgânico, ou seja, administrativo, digamos assim, que nos pode dar alguma pista nesta reflexão. Neste caso, seria ao contrário, não é? Porque neste caso, a senhora deputada exerceria funções de médica não gozando dessa autonomia administrativa e financeira, não é? Portanto, sujeita a uma situação de maior dependência hierárquica e, inclusivamente, do ponto de vista disciplinar. Em última instância, quem decide, do ponto de vista disciplinar, da situação da senhora deputada exercendo funções enquanto médica, é o Ministro da Saúde. E, portanto, neste caso, esse argumento funciona ao contrário, não é? Agora, eu julgo que é sobretudo a reflexão em torno do conceito de relevante interesse social que nos pode abrir aqui uma pista para decidir desta questão. E por isso, e tendo em conta, já aqui foram levantados alguns exemplos e acrescentados alguns em relação àqueles que eu dei inicialmente, mas nós podemos continuar a fazer esta reflexão, por exemplo, em relação aos juízes. Quer dizer, é a função de juiz, é a necessidade que temos de juízes nos tribunais que pode levar-nos a reconhecer o relevante interesse social daquelas funções e que deve condicionar-nos nessa avaliação, ou devemos ir mais longe? Ou devemos ir, por exemplo, a critérios como as condições em que essa função é desempenhada, os interesses que ela satisfaz, o prejuízo que resulta do seu exercício ou do seu não exercício para os destinatários daquela função? Eu julgo que valia a pena aprofundarmos esta reflexão, sob pena de facto estarmos a abrir uma caixa de Pandora, depois dificilmente conseguiremos fechar, se eventualmente no futuro se colocarem situações semelhantes a esta.
Muito obrigado. Eu penso que depois desta ronda está na altura de devolvermos a palavra ao Sr. Relator para nos dizer também o que é que acha que deva ser o seguimento. Ou seja, já agora, se me permite enquadrar, portanto, ou há, digamos, uma suspensão do processo de aprovação ou de votação do relatório no sentido de se aprofundar o debate, ou o Sr. Relator está aberto introduzir alterações que foram aqui propostas, algumas em concreto, em relação ao próprio texto do seu relatório, ou, eventualmente, quer que o relatório vá para a frente, tal como está, e, portanto, procederemos então à sua votação. Mas compete-lhe também, assim, um pouco, abrir um pouco qual é o caminho que deseja seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pelas intervenções e apreciações que fizeram. Deixe-me dizer, Sr. Deputado João Portugal, com alguma ironia, que a concepção que o PCP tem do homem bom... João Oliveira, peço desculpa. João Portugal é Sr. Deputado. Do homem bom, e que de repente a moda pega e nós teremos os seus deputados por fora do Parlamento a exercer funções de médicos, juízes, polícias e fiscais tributários, garantidamente não acontecerá, porque a experiência nos demonstra isso, e a realidade também, o que torna, aliás, este gesto de ser deputada especialmente relevante, conforme falamos, independente do seu enquadramento legal. De facto, talvez acabemos por chegar aqui a um ponto em que a questão que se coloca é se está ou não preenchido a exceção da exceção, que dentro da exceção partimos para as chamadas outras de relevante interesse social similares. E aqui nós temos uma interpretação redutora, ou restritiva, ou temos mais abrangente, com as preocupações que foram aqui manifestadas, de também não criar uma situação que abra a porta a todas as exceções. Nós estamos a apreciar não uma situação em tese, estamos a apreciar uma situação em concreto. E em concreto, é factual, os factos foram invocados pela senhora deputada, bem como o facto de existir manifestamente naquele centro de saúde, que já não se chama assim, falta de médicos, quer em relação à média, quer especialmente agora com a ausência da senhora deputada. E, portanto, olhando para o caso em concreto que é este, e olhando para o caso em concreto, até que ponto é que ele é ou não uma situação similar de interesse social, a nossa convicção é que é. E esta discussão nós podemos tê-la, aliás, eu lancei esse desafio, podemos tê-la do ponto de vista de interpretação mais restritiva ou não deste tipo de artigos. Mas em relação a esta questão em particular, a interpretação que nós fazemos desta norma, em relação a esta questão em particular, o PSD já tem formulado o seu juízo. E, além disso, esta questão, Sr. Presidente, é a segunda vez que é trazido a discussão nesta comissão este tema. Da primeira vez foram aduzidas algumas objeções, as quais nós aceitamos, se não for mais nada, por humildade intelectual e também porque a democracia se constrói com esta participação. Esta é a segunda vez que trazemos cá este diploma e nós estamos em condições de votar, sem prejuízo de formularmos as reflexões que possamos fazer num dia qualquer sobre este tema ou sobre outros, à volta da interpretação. Em relação a esta questão em particular, tal qual nos é apresentada, nós estamos em condições de votar. De todo modo, também diria o seguinte, eu entendo que não perverte nem retira o essencial deste parecer as correções que o Sr. Deputado indicou, nomeadamente quer quanto à expressão gratuito prevista no ponto 25, quer quanto, igualmente, se quiser, no ponto 26, não põe em causa o parecer e, portanto, não temos nada a opor a que seja retirado e votá-lo com essa alteração. Muito obrigado.
Muito bem, então penso que, independentemente de, no futuro, podermos vir até a lançar aqui um debate sobre o que é o interesse social relevante. Sim, sim.
Peço desculpa. Só ia acrescentar uma coisa. Eu tive a oportunidade, quando estive a estudar esta matéria, e estive a estudar também com os assessores do grupo parlamentar, isto para também a nossa reflexão, analisei um parecer de 96, em que estava em causa a compatibilidade entre o exercício de mandato de deputado e a qualidade de membro de órgão de gestão hospitalar, em que se punha muito claramente esta vinculação óbvia e quase de escolha política, o que neste caso não se coloca, portanto, esse foi um parecer que tive já de ver. E um outro que também me deixou refletir, embora diferente, me também deixou refletir, tem a ver com um relatório parecer votado relativamente a um pedido formulado por seu deputado António José Seguro, que pretendia exercer a docência no ensino superior remunerado. E então a questão colocava-se, não pelo facto de ser remunerado, mas pelo facto de existir um mero contrato prestação de serviços, com o conjunto de direitos e deveres que ele comporta, nomeadamente a autonomia e a não vinculação. Eu confesso que, do ponto de vista das preocupações que provoca estas situações, eu não sei, apesar de tudo, se não prefiro o gratuito do funcionário público do que o remunerado de um prestador de serviços. É também com base nas reflexões que nós concluímos como concluímos. Muito obrigado.
Este ditamento de intervenção suscitou agora a intervenção da deputada Catarina Martins e depois do seu deputado João Portugal.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu não concordo totalmente com as palavras do Sr. Deputado Paulo Rios, mas parte do que disse justifica precisamente porque é que eu me oponho a este parecer. Quando falou do parecer anterior, em que temos a situação de um senhor deputado que reiteradamente foi autorizado a dar aulas num estabelecimento de ensino superior público pagas, porque era pontual. Nós debatemos aqui o conceito de funcionário já muitas vezes, porque sabemos que há muitos falsos recibos verdes também na função pública. E, portanto, a ideia de que é prestação de serviços não colhe enquanto definição de funcionário. Aliás, houve uma altura na anterior legislatura que todos os deputados da Comissão de Ética concordaram que era preciso atualizar aquele que é o conceito de funcionário quando analisamos estas questões e que, portanto, o contrato ser um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços não devia ser o que valia. E, portanto, punha-se o problema da pontualidade. De ser pontual, e assim como os senhores deputados são autorizados a dar conferências pagas pontualmente a universidades públicas, este tipo de relação seria igual, pontual. A primeira vez que foi pontual, as primeiras vezes que foi pontual, o Bloco de Esquerda reconheceu que era pontual e votou favoravelmente. A certa altura, o pontual começou a ser reiterado, e nós abstivemos, porque achámos que um pontual reiterado estava a alterar a lógica da... Do pontual. E esta comissão ficou por se debruçar sobre o que era o pontual reiterado. Na realidade, nunca aconteceu esse tipo de estudo. E o que aconteceu foram pareceres que foram reiteradamente aprovados e, portanto, abrimos uma caixa de Pandora. E é exatamente porque foi aberta já uma caixa de Pandora que o meu alerta para estas questões, sem nenhuma má vontade para com o relatório que fez, sem nenhuma má vontade para com a senhora deputada, diz-me a prudência. Que não se devem abrir estas caixas de Pandora. E é exatamente porque sabemos o que acontece quando as abrimos, que eu, infelizmente, e como disse, com todo o respeito do seu relatório, com todo o respeito até pela boa vontade da senhora deputada, e considerando até que, eventualmente, debatendo isto, poderíamos chegar a alguma conclusão que protegesse aqui o que é o futuro deste tipo de decisões, neste momento considero que este relatório é perigoso, que abre exatamente as caixas de Pandora.
Sr. Deputado João Portugal.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, eu já não ia usar da palavra, até porque na apresentação deste relatório o Sr. Deputado não tinha tocado num anexo, que era um anexo de um deputado do Partido Socialista que vinha, que já foi aqui citado, António José Seguro, mas muito resumidamente, estamos a falar de casos completamente diferentes. Ponto número um, o deputado em causa não é funcionário público, não tem subordinação hierárquica, não tem estatuto disciplinar e não há nenhuma linha que declare essa incompatibilidade do deputado em causa. Portanto, é uma comparação ou um anexo que é trazido a este relatório que em nada tem comparação com o caso concreto. E, portanto, eu apenas gostaria de citar isto para ficar em ata, visto que o mesmo parecer está na ata deste relatório.
Muito bem. Vamos então situar as questões. Sr. Deputado Paulo Rios, agradeço que confirme se aceita ou não esta interpretação. O senhor mantém o seu relatório para votação com duas alterações. A primeira, no parágrafo 25, o desaparecimento da palavra gratuito, e a segunda, o desaparecimento do parágrafo 26. Está correto? Podemos levar à votação o relatório com estas emendas? Muito bem. Então, parágrafo 26, portanto, é anulado. Vamos então votar nestas condições, portanto, o relatório. Quem vota favoravelmente o relatório, levanta o braço. Favoravelmente. Portanto, podem baixar. Quem vota contra o relatório, portanto, podem também baixar. O relatório foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e com os votos contra do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos então ao último ponto da ordem de trabalhos, que tem ainda a ver com a questão do Estatuto dos Deputados e que, obviamente, é uma matéria que já deu muito trabalho aqui ao Grupo de Trabalho das Declarações de Interesses. Desde já dou a palavra ao seu deputado, que é o relator, portanto, desta matéria. Como? Não, eu sei. Sou deputado Sérgio de Azevedo, estava só à procura aqui do relatório. Sérgio de Azevedo, para apresentar o relatório do trabalho do grupo que até agora fez toda essa apreciação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a análise do registro de interesses dos senhores deputados ficou nesta primeira fase concluída. Eu gostaria de apresentar um conjunto de... fazer uma espécie de um ponto da situação e um conjunto de conclusões a que o Grupo de Trabalho chegou. Todos os deputados entregaram o seu registro de interesses eletronicamente. 209 desses deputados entregaram o registro dentro do prazo definido pela lei, e 21 dos senhores deputados entregaram o relatório depois desse prazo. O grupo de trabalho, se me é permitido fazer esta observação, entende que talvez das razões principais para estes atrasos terem acontecido foi possivelmente pela interrupção dos trabalhos parlamentares no período de 8 a 23 de agosto, que coincidiu com o fim do prazo para a entrega dos registros de interesse, e da necessidade daí decorrente que os senhores deputados só podem entregar o registro de interesses por via da autenticação com o seu cartão de deputado, que só pode ser lido na Assembleia da República. E, portanto, queremos acreditar que este terá sido, provavelmente, o principal motivo do atraso, embora é aquilo que nos parece e não é aquilo que não é uma verdade empírica, poderá não ser uma verdade empírica. Dos 230 registros de interesse analisados, 162 foram objeto de pedidos de alteração ou correções de natureza formal, portanto nada de significativo, só substituição eventualmente de campos ou datas erradas, e 22 foram objeto de pedidos de esclarecimento. Atualmente estão, até à data da elaboração deste relatório, estavam publicados 185 registros de interesses, sendo que 45 aguardavam ainda correções por parte dos senhores deputados. E, como sabe, a dinâmica informática do sistema não permite que o registro seja publicado quando está do lado do deputado para validação, e, portanto, por isso é que ainda não estão publicados. Sr. Presidente, há um conjunto de alterações que julgo e julga o grupo de trabalho que devem ser ponderadas no futuro no que toca ao preenchimento deste registro de interesses, nomeadamente num conjunto de nomeadamente em torná-lo mais simples de preencher, eventualmente introduzindo até um conjunto de campos de auto-preenchimento para que evitar o erro de preenchimento dos deputados, e houve muito erro. A grande parte dos erros foi verificada nesse campo. Julgo que deve também, poderia ser eventualmente dado a possibilidade ao grupo de trabalho no futuro de corrigir algumas dessas alterações, não fazer correções formais, mas correções de estrutura de preenchimento, obviamente com a posterior validação do deputado visado, e julgo que, caso a Comissão concorde, a Comissão de Ética concorde com este relatório e vote favoravelmente, eu acho que essas alterações devem começar a ser trabalhadas desde já, para que na próxima legislatura o processo do registro de interesse seja muito mais facilitado para os deputados. Não podia deixar, obviamente, em grosso modo, foram estas as nossas... foi este o nosso trabalho. Não posso deixar, obviamente, de referir e de salutar toda a participação de todos os deputados de todos os grupos parlamentares, que foi inexcedível, e, obviamente, também dos serviços da Assembleia da República e desta Comissão, que também foram fundamentais para que este trabalho, que não é provavelmente dos trabalhos mais interessantes, mas a minha experiência é muito curta, e, portanto, não é dos trabalhos mais interessantes e motivadores, mas é necessário. E, portanto, eu acho que o empenho de todos os grupos parlamentares foi de registar. Era só. Muito obrigado.
Penso que terá sido uma experiência ainda curta, mas extremamente enriquecedora. Portanto, não sei se querem discutir o relatório, ele é muito factual e, portanto, o Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, reiterar estas palavras finais do Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, relativamente à participação dos deputados dos grupos parlamentares, dos vários grupos parlamentares. Eu estou, sobretudo, à vontade com esta, em relação a isto, porque terei sido, provavelmente, aquele que menos contributo deu para a eficácia do Grupo de Trabalho, tendo em conta que não consegui participar nas reuniões do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses com a assiduidade com que gostaria de ter feito. Ainda assim, gostava só de deixar aqui à consideração ainda dos seus deputados duas questões sobre as quais acabei por trocar opiniões com o seu deputado coordenador, mas que acabei por não formalizar enquanto propostas de acrescento àquelas sugestões que nós aqui temos. Portanto, o relatório tem um conjunto de sugestões de alterações à aplicação informática, e há duas que eu julgo que era importante nós podermos acrescentar a esta lista, e uma delas tem que ver com o facto de, sem prejuízo dos campos pré-preenchidos, a aplicação informática ser dotada, obviamente, sempre de um campo em branco a preencher pelo deputado com os elementos que entender, né? Porque, obviamente, a existência de campos pré-preenchidos não se esgota ao número de situações que podem ser abrangidas. E uma outra questão era a possibilidade das alterações a introduzir na aplicação informática poderem ser processadas a tempo do atual grupo de trabalho ainda as poder testar antes do final da legislatura. Isto é um procedimento, julgo eu, que relativamente simples de... ou melhor, as sugestões que nós aqui temos julgo que são relativamente simples de incorporar na aplicação informática, pelo menos tendo em conta a experiência anterior da construção da aplicação. Julgo que tecnicamente não será uma coisa difícil, e na anterior legislatura adotou-se esse procedimento de fazer um teste dos membros do Grupo de Trabalho, fazerem um teste à aplicação informática. Eu julgo que seria útil, sobretudo tendo em conta as dificuldades com que fomos confrontados na verificação dos registros de interesse desta legislatura. Julgo que tinha interesse podermos fazer, digamos assim, um género de servirmos de cobaias às alterações que nós próprios sugerimos, até para que possamos ser responsabilizados por elas, se elas não correrem bem.
Eu só queria acrescentar o seguinte, para terminar muito rapidamente. Penso que deve merecer uma reflexão a questão da colocação no sítio eletrónico da Assembleia. Porque, como sabem, houve até aí um grande quiproquo com a comunicação social a tomar uma interpretação errada da não colocação do registro de interesses no site como sendo igual a não ter apresentado a declaração do registro de interesses. Eu continuo convicto de que, mesmo que com uma ressalva em que se diga que este processo ainda está sujeito, portanto, ao escrutínio e à verificação do grupo de trabalho, mas imediatamente deveria ser colocado no site, para não gerar equívocos. Todas as declarações de registro de interesses deviam lá ser colocadas, independentemente de estarem eventualmente ainda em processo de transformação ou de alteração. A outra questão tem a ver, portanto, com esta questão de só testar no final da legislatura. Não, isto é um processo ongoing, porque há deputados a entrar e a sair, há deputados novos que estão a chegar a todo momento, a toda hora, a toda a semana, e, portanto, é desejável que as retificações aqui propostas sejam rapidamente implementadas na aplicação informática e que sejam, portanto, postas em prática. Depois, finalmente, gostaria também de dizer que o corolário natural da aprovação deste relatório será ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República e, em nome da transparência, ser publicado, nomeadamente no site da própria Comissão, tanto no sítio da Assembleia da República. Se não houver mais intervenções, nós iríamos colocar à votação, portanto, o relatório com estas sugestões do Sr. Deputado João Oliveira, se o deputado coordenador aceitar, ou seja, que haja um campo em branco. Portanto, isso terá que ser feito um... Não, mas não está aí nas sugestões. Ah, e que já existe.
Desculpa, eu creio que já existe.
Não dê por isso.
No momento do preenchimento existe. Não sei se ele depois lá fica, como não tendo nada a declarar.
Não. É. Sim.
Posso clarificar? A sugestão que estava a dar é a seguinte. Nós fazemos uma série de sugestões de pré-preenchimento dos campos. E a sugestão que eu estava a sugerir, A sugestão que eu estava a sugerir que fosse acrescentada era a de que, sem prejuízo desses campos pré-preenchidos, haja um campo em branco que permita ao deputado preencher de acordo com a circunstância que eventualmente tinha que ser declarado.
Pronto, então acrescenta-se nas sugestões do relatório mais esta questão do campo em branco. Nós iríamos então votar o relatório nestas circunstâncias. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade e a nossa reunião está terminada. Muito obrigado.